Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque.
Bom
dia, Carolina Ercolim, vice-campeã da Copa do Brasil.
Tadinha de mim, bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, da Rádio Eldorado 107.3. Aí se abarque, o craque.
Nelson, feliz aqui com o Marcelo Cirino. Acha que é um craque que devia voltar para o Flamengo. Mas...
eu quero lembrar, o Nelson, que a ESA, o golaço, foi uma coisa incrível, a jogada do Marcelo Cirino.
Foi.
Uma jogada maravilhosa, lindo. Mas que o Berril fez um igualzinho contra o Botafogo, não foi, não?
É mesmo. Acho que sim, foi, então. Foi. Foi mesmo. Parecia.
Marcelo, de qualquer maneira, o Nelson tem razão de ter saudade do Marcelo Cirino. Vamos embora. Certo.
Mas, olha, vamos falar de alguém que sabe dar drible também. E dribla bem mesmo. A Câmara aprova a lei que dá regalias a partidos. É a notícia que está aí na primeira página aqui do Estadão. Está encerrado de vez esse capítulo da novela da chamada mini-reforma eleitoral aprovada na noite de ontem, Neumann?
Heissen, a Isabel acaba de acordar e ela comentou com duas palavras a notícia, essa notícia aí, o horror, o horror. Essas palavras são as palavras finais do Coronel Kurtz, protagonista de um dos maiores romances da história da literatura inglesa, escrito por um polonês, Joseph Conrad, e lançado em 1902, Coração das Trevas. Quem não leu, corra para ler. Quem não leu e não viu, corra comprar o vídeo de Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, de 1979, que é um filme baseado no grande romance de Conrad, e cuja epígrafe é essa exclamação, o horror, o horror. Do filme, é impressionante que o filme tem uma cena antológica, né, da bombardeio de uma... É um filme sobre a guerra do Vietnã. O romance é sobre o Congo, a guerra colonialista lá do Congo. E o filme adaptou para o Vietnã e tem uma cena antológica de um ataque de helicópteros a uma aldeia vietnamita ao som da cavalgada das Valquírias de Wagner, mas realmente o que impressiona no filme é a entrada no texto final do Marlon Brando fazendo o papel do Coronel Kurtz e mostrando a linha tênue entre a civilização e a barbárie. No caso do Brasil, não chega a ser tão nobre assim. A Câmara ultrapassou a linha nada tênue entre a canalice e a safadeza, entre a disfarçatez e o completo desrespeito ao cidadão e à democracia, aprovando em duas votações projeto de mini-reforma eleitoral que retoma a maior parte das benesses aos partidos aprovados pelo deputado no começo do mês e que tinham sido derrubados no Senado na terça-feira. Então, a Câmara desafia o cidadão e desafia também o Senado. O Senado é uma Câmara revisora. E aí a Câmara volta a julgar e joga no lixo tudo, né? Foram 252 a 150, uma votação incrível, né? Aí teve a segunda votação, em que votaram pontos de discordância com o Senado, e foi resolvido mais uma vez pelo Colégio de Líderes, que é a nova ditadura no Brasil, né? Foram resgatados vários pontos em que a lei favorece o crime, dificulta a fiscalização e dá vida boa para os chefões das organizações criminosas partidárias. O texto vai para o presidente Jair Bolsonaro. Espero que, como aconteceu no caso da lei contra o abuso da autoridade, ele vete pelo menos alguns artigos. Só que essa votação é tão espetacular, né, 252 a 150, que não é improvável que sejam derrubados os vetos. Houve lá uma falsa discussão entre os dois artífices dessa safadeza. Rodrigo Maia e Alcolumbre em torno do problema do dinheiro nosso que vai ser aplicado em campanha no tal do Fundão. O Almirante Nelson pode nos mostrar aqui, está comemorando aí o gol do Marcelo Cirino, do Rony com o passe do Marcelo Cirino, a sonora do Maia.
A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorado sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Você tem polêmica na questão dos advogados, que dá para resolver. Você tem polêmica na questão do ato doloso, na questão da prestação de contas por vários tipos de contabilidade fora do TSE. Tudo isso dá para ser resolvido. Mas nós não entendemos que o projeto que a Câmara votou como um todo é um projeto ruim.
É um projeto canalha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos falar sobre aumento de preço do diesel e da gasolina, Neumani. No começo da semana, o presidente Bolsonaro havia conversado com o presidente da Petrobras e esse o assegurou que os preços iam permanecer estáveis por aqui. O que será que mudou nessa conta para a repercussão internacional fazer pressão sobre os preços aqui no Brasil?
Nos últimos dois dias, o petróleo tipo Brent, né, comercializado na Europa, chegou a cair, mas não na mesma proporção da alta. É a Petrobras que mantém os preços alinhados ao mercado internacional, manteve no começo os valores inalterados no início da semana, mas depois do questionamento do mercado sobre uma eventual ingerência do governo, reajustou os valores no mercado interno como tem que ser. Não vejo por que criticar. A Petrobras reajustou a gasolina em 3,5% e o óleo diesel em 4,2% em suas refinarias. E esse é o resultado do atentado a refinarias na Arábia, principalmente a maior refinaria do mundo na Arábia Saudita, que fez com que a commodity oscilasse até 20% segunda-feira. Né? Aí se abaque o craque.
Tá certo. Neumani, vamos aqui para outra chamada, também no alto aqui da primeira página do Estadão. Aliado de Moro, Valeixo continua na direção da PF, da Polícia Federal, uma apuração aqui da reportagem do Estadão. Qual é a importância dessa notícia, que é de um ato aparentemente até rotineiro?
Seria uma rotina burocrática. O que não seria, seria o delegado ser demitido. De qualquer maneira, é uma notícia política importante, porque o Bolsonaro chegou a criar uma crise com o Sérgio Moro, por causa da permanência do delegado Maurício Valeixo, que voltou de férias e, segundo o Estadão, continua no cargo. Né? O Estadão ouviu fontes a par do assunto. O Sérgio Moro já teria dado a Valeixo a informação de que ele não será substituído, pelo menos por enquanto. Mas o ministro disse que não vai comentar o assunto. O certo é que a saída do Valeixo era dada como um certo internamento na polícia. E o certo também é que muda diretor, sai diretor e entra diretor. A Polícia Federal não muda. Eu já falei isso várias vezes. Os presidentes precisam aprender que eles não mandam na Polícia Federal, mas não é porque a Polícia Federal é republicana, como dizia um antecessor de Moro, o Márcio Tomás Barra. Não, é porque os grupos que mandam lá são o grupo do PT, sob a direção do Paulo Lacerda, o grupo Tucano, no qual o ex-deputado Marcelo Itagiba manda de longe, e o fantasma do Romeu Tuma, pai, que continua tendo um grupo muito forte lá. E isso aí, meu amigo, transcende as ordens do ministro da Justiça, do presidente da República e todo mundo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Será que a morte, por enquanto, misteriosa do ex-presidente da Odebrecht Energia, Henrique Valadares, pode ter algo a ver com o fato de ele ter sido delator que revelou propinas da empreiteira aos políticos Aécio Neves e Edson Lobão?
A Polícia do Rio está investigando a morte do ex-presidente da extinta Odebrecht Engenharia, que não existe mais, Henrique Serrano do Prado Valadares, de uma família bastante conhecida, né, lá na Bahia, que é um delator da Operação Lava Jato e revelou supostas propinas para o deputado Aécio Neves e para o ex-senador Edson Lobão, que foi ministro nos governos Lula e Dilma. O registro oficial da 14ª Delegacia, no Leblon, onde ele morreu, aponta causa indeterminada. O corpo foi encontrado anteontem no apartamento onde ele morava. a polícia abriu uma guia de remoção para que os bombeiros levassem o corpo ao Instituto Médico Legal, mas até agora não se sabe de que morreu. É, eu quero lembrar que o Aécio Neves ameaçou o primo Fred, né? Numa das gravações feitas de telefonema, né? O primo foi quem foi buscar o dinheiro lá, mas não estou dizendo que tem a ver. E o Edson Lobão, o filho dele, o Márcio Lobão, é considerado um gênio da lavagem de dinheiro, mas está todo mundo aí solto, né? É isso aí. Raíssa Abac, o craque.
É, ficar de olho nisso.
Aí tem.
Sim, aí tem, né? Ô Neumann, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, diz que pode tomar decisões autocráticas, quer dizer, só ele, sobre processos da Operação Lava Jato, se demorar o agendamento de reuniões para resolver alguns temas que estão lá na segunda turma e também no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que você acha que tem por trás disso?
É incrível, porque o Supremo faz o seu tempo, cada ministro do Supremo faz o seu tempo. Agora, essa declaração é a declaração que serve de reforço para um livro que eu já até comprei para ler, mas ainda não tive tempo, que são os 11, do Felipe Recondo, né? Porque não existe um Supremo Tribunal Federal. Existem 11, né? Cada ministro é um Supremo Tribunal Federal. Cada ministro com as suas decisões autocráticas, nos plantões de fim de semana ou não, né? Cada ministro com os seus pedidos de vista, sobre os quais eles se sentam e só devolvem quando querem. Né? E agora o Ricardo Lewandowski perdeu a paciência, ele está louco para soltar o pessoal do PT, e não, a segunda turma não se reúne, o Edson Fachin não passa o julgamento da Lava Jato para o plenário, e ele fica lá louco para decidir. O senador Eovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, tentou acabar com esse poder tirânico do Supremo com uma emenda constitucional, mas faltaram 11 votos para que isso acontecesse, da mesma forma que continuamos aí esperando a CPI do Lava Toga, né? O Ricardo Lewandowski é um dos representantes desse poder absoluto que não tem discussão nem vigilância do Supremo, que desafia a democracia no Brasil, que quer dizer governo do povo, no grego, né? Aurina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumann. O que autoriza outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a bater o martelo para destinar o dinheiro devolvido ao Brasil pelo roubo da Petrobras para educação e combate a fogo e desmatamento lá na Amazônia?
As causas parecem nobres. Agora, o que é que tem a ver o ministro do Supremo Tribunal Federal em destinar verbas que são minhas e suas, Carolina, nossas, do Heisen, do Marcelo Cirino, até do Arthurzinho aqui? As verbas são do povo. O povo não foi chamado nem para nomear o Alexandre Moraes, que, aliás, foi nomeado por um ex-presidente que está reconhecendo publicamente que subiu à presidência num golpe e que a qualquer momento pode receber a visita de algum policial para lhe dar a voz de prisão, né? Parece uma coisa assim bastante benemérita, né? Dinheiro para educação, dinheiro para a Amazônia, mas não é não. Alexandre de Moraes é um metido, é como se diz lá no Nordeste, um enxerido, como é o Supremo dos 11. Os 11 Supremos o são. Aí se abaque o craque.
Ô Neumann, ontem a gente apresentou aqui uma manifestação do último dia da procuradora Raquel Dodge. Você até comentou, né? Ela pedindo a federalização da investigação da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, lá no Rio de Janeiro. Pedindo investigação lá de um ex-integrante do Tribunal de Contas do Rio. Só que a viúva da Marielle, a Mônica Benício, classificou de desrespeitoso o parecer dado agora pela ex-procuradora Raquel Dodge. Que motivo você acha que ela teve para isso?
Olha, a primeira coisa, eu achei muito estranho. Qual era o desrespeito da Raquel Dodge pedindo a federalização da investigação? Até agora, a investigação que está sendo feita não apontou os mandantes? Será que há interesse por parte da família e do governo do Rio de esconder esses mandantes? Há algum problema político? Eu não posso saber. São 18 meses que se passaram, segundo a própria Mônica Benício, né? Não tenho a menor procuração da Raquel Dodge para defender o fato de que ela até apresentou isso no último dia, né? Mas a federalização do crime pode criar que tipo de problema? Isso aí só pode ser manifestação da esquerda, da resistência, né? Da oposição. A Marielle Franco era do PSOL, né? Da esquerda. Não tem. Eu até entendo que o governador, como fez ontem, numa solenidade, Wilson Witzel, né? Numa solenidade lá com a polícia, reclame da federalização, porque a federalização não deixa de ser. Lá em Mogi se chama Passa Moleque, é isso? Passa Moleque, né?
Também chama.
Não deixa de ser um Passa Moleque em cima da polícia estadual. Está sendo acusado, inclusive, de retardar para beneficiar o próprio Brazão, segundo a denúncia da Raquel Dodge. Mas eu fiquei espantado. Como desrespeito? Por que desrespeito dizer que vai federalizar o crime, assim, uma coisa tão política que o governo federal não pode... A Polícia Federal, que não é nem o governo federal, que é um órgão de Estado, o Ministério Público Federal não pode investigar? Acho lamentável, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, vamos falar também se prospera, qual que é a sua opinião, se prospera ou não, essa proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de formar uma comissão de deputados e senadores para preparar uma única proposta, né, com o governo para a reforma tributária.
Eu não entendo nada de reforma tributária. Eu entendo que o governo não tem uma proposta, que o governo passou 8 meses patinando em cima de uma proposta horrorosa do seu secretário de Receita, que caiu por causa disso, porque desafiou o presidente Jair Bolsonaro, o Marcos Cinta, que é um obcecado, um monomaníaco naquele imposto único, que também adotou, no meio da sua monomania, a CPMF, e o Paulo Guedes agora foi informado que o Senado, a Câmara e a equipe econômica do governo costuram um acordo para avançar na votação da proposta da reforma tributária. A ideia é criar uma comissão mista de deputados e senadores para elaborar uma proposta única de simplificação de tributos. A proposta que está sendo elaborada por Paulo Guedes deve ser apresentada nessa comissão, mas nós já temos um relatório do Roberto Rocha, aquele que escondeu o senador, esconde, né, o senador que votou a mais na eleição para presidente do Senado, e nós podemos ouvir essa sonora aí que está nas mãos do almirante Nelson
Volta. O que se deseja com a reforma é simplificação, modernização, competição, e isso é feito com o texto que nós apresentamos aqui agora.
É um dos textos, né? Porque na verdade são dois textos, um do ex-deputado Auli e o outro do Bernardo Api, filho do nosso querido e saudoso editorialista do Estadão, Roberto Api. Hoje, antes de entrar aqui no ar, eu ouvi a leitura do resumo do editorial, e esse editorial, Uma Reforma Sem Projeto, é perfeito, porque ele, se eu falei aqui da mania do Marcos Cinta, que pagou com o emprego, o editorial revela a mania, a monomania do Paulo Guedes, que é desonerar a folha de pagamento. O editorial assume uma posição que eu endosso. Quem sou eu para endossar o editorial do Estadão? Eu vou ler aqui o último parágrafo, que eu acho que resume bem essa obsessão do Paulo Guedes. Livrar empresas do encargo previdenciário é um objetivo muito pobre, até porque a criação de empregos depende infinitamente mais do crescimento econômico do que do barateamento de contratações. Compensar essa desoneração com o aumento de outros tributos, por exemplo, pela redução de isenções de imposto de renda da pessoa física, poderá ter efeitos muito regressivos. Mas isso parece importar a equipe econômica tão pouco quanto a funcionalidade geral do sistema tributário. Eu assumo aqui também essa crítica e termino dizendo o seguinte: vamos acabar com essa história, porque eu também sou a favor de desoneração de folha, acho que há se cobra imposto demais. Mas não adianta você desonerar a folha e criar impostos para nós, a sociedade inteira, pagarmos para compensar essa desoneração. Ou seja, o patrão tendo o benefício que o desempregado não está tendo. Bom, em homenagem à saudade do Almirante Nelson, pelo Marcelo Cirino, eu conheci o Almirante Nelson como um grande conquistador, mas não sabia que ele tinha saudade de seres humanos do sexo masculino. De qualquer maneira, podemos fazer a contagem, né?
Vamos lá.
Ah, mas tudo bem sentir saudade do sexo masculino, não?
Não, no seu caso, não do Almirante Nelson.
Não, dele também, de todo mundo, de todos os homens.
Tá certo.
Vamos lá. É três?
É dois?
É um. Em pé.